MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Em julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 27 anos. Para marcar a ocasião, o MP no Rádio traz, nesta e na próxima semana, discussões ligadas aos direitos das crianças e adolescentes e que têm impacto direto na vida de toda a população. O tema de hoje é a violência contra crianças e adolescentes. E a questão é séria. Dados do Unicef, divulgados no ano passado, apontam que só em 2015, 22.851 crianças e adolescentes foram vítimas de violência no Brasil. São quase 62 casos por dia. E isso é só o que foi efetivamente registrado no Disque 100. Ou seja, os números certamente são maiores. Para falar sobre isso, nós recebemos a promotora de justiça Luciana Lineiro, que integra o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação do Ministério Público do Paraná. Doutora Luciana, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prevê em relação à violência contra crianças e adolescentes?
Bom, obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante e tão relevante e que nos deixa sempre com o coração tão apertado, considerando sempre os altos índices de violência que a gente tem em relação às crianças e os adolescentes também. O estatuto prevê que toda criança e adolescente tem o direito de viver, né, numa família, na sociedade, no estado, livre de qualquer tipo de violência ou opressão, e essa violência ela se traduz não só na violência física, mas também na violência psíquica, né, violência moral. E aí, quando há uma situação de descumprimento em relação a isso, ele prevê algumas sanções em relação àquele que pratica essas violências, principalmente na perspectiva de quando essa violência é intrafamiliar. Ele prevê, inclusive, a possibilidade do afastamento do convívio do agressor, prevê a possibilidade da criança ser afastada do convívio familiar quando essa violência é intrafamiliar, e prevê a possibilidade da suspensão do poder familiar e até da perda do poder familiar, de acordo com a gravidade da situação do que foi, né, do tipo de violência ou da situação que foi verificada.
Quando nós falamos em violência contra as crianças, as pessoas podem pensar só na agressão física, mas a própria doutora já disse que não é só isso. Vai muito além, não é? Que tipos de violências, além da física, nós podemos citar? Por exemplo, a negligência, o abandono, que outros tipos?
O descumprimento dos deveres, né, dos pais em relação aos filhos, a negligência, é também um tipo de violência. Mas tem também a violência moral, psíquica, aquele tratamento grosseiro, aviltante em relação à criança, com excesso de xingamentos, que vá impactar de uma maneira significativa no desenvolvimento saudável dessa própria criança, né, no desenvolvimento dela enquanto um ser humano completo. O estatuto prevê para todos esses tipos de violência as mesmas possibilidades de intervenção e de sanção.
E essas diferentes formas de violência podem deixar sequelas na criança, além das sequelas físicas, é claro, porque obviamente se for uma violência grave vai deixar marcas na criança. Mas o que se pode falar em termos do que fica depois para a criança no futuro e para o adolescente?
A gente costuma dizer que a agressão física ela é muito ruim, ela é muito evidente, ela choca muito a gente. Mas ela no trato, as marcas desaparecem, né? Ela acaba, os impactos dela são, às vezes, menores do que a violência moral. A violência moral ela é muito subliminar, ela é muito forte, ela acaba impactando muito no desenvolvimento saudável dessa criança. E a gente tem visto, na prática, que como há um trabalho muito mais forte em relação à questão da rede de proteção realmente, da rede de saúde, da rede de educação, né, em relação à notificação obrigatória, porque quem atende é criança, ele tem a obrigatoriedade de notificar se ele verificar qualquer tipo de violência. Então, há toda uma normativa, toda uma estrutura para que, se a violência for constatada, as autoridades sejam notificadas, a rede se articule e as ações sejam disparadas. Então, a violência física, ela tem assim, uma prevenção muito maior, ela aparece, e o que a gente tem visto no passar dos anos, principalmente através dos disque denúncias, é que tem se sofisticado a forma de violência partindo para a violência moral. E ela é de muito mais difícil verificação, porque normalmente ela é também praticada contra a criança juntamente com ameaças a essa criança, que já é em si uma violência, né? Para que essa criança não conte, não comunique. Então a criança vai se recolhendo, vai se constrangendo num cantinho e ela é de difícil constatação. Mas ela impacta muito mais no desenvolvimento saudável dessa criança do que eventualmente até a violência física.
Quando a senhora fala em violência moral, é o que? É o maltrato psicológico? É a criança que é ofendida, que é desprezada, que é xingada? Concretamente, como se dá
isso? Exatamente. Exatamente. Aquela criança que é maltratada, tratada como se fosse um objeto, né? Que é xingada quando ela comete algum erro. Nessa perspectiva que a gente entende a violência moral. Mas a negligência também constitui, né, uma forma de violência moral, porque o fato de você deixar de prover educação, saúde, lazer, esporte, para a criança também é uma forma de violência moral.
Muito bem. E o que pode acontecer na prática, na área criminal, com uma pessoa que agride uma criança ou adolescente? E no caso, então, se o agressor é o pai ou a mãe?
Na verdade, a gente tem duas esferas de sanções. Uma de ordem civil, que seria aí o que eu já tinha mencionado, a possibilidade da perda da guarda, afastamento, né? E até destituição, suspensão e destituição do poder familiar. Há também a possibilidade de, em alguns casos, uma responsabilização administrativa, financeira, aplicação de multa aos pais, dependendo, principalmente quando a gente trata de negligência, quando não é uma violência assim tão forte, não é uma coisa tão grave. E, paralelamente, há essa sanção de ordem criminal, em que os pais podem ser enquadrados aí em maus tratos e até em tortura em relação aos seus filhos, e podem responder penas bastante severas em relação a isso. Lesão corporal, né? Mas dependendo do tipo de violência, pode até ser enquadrado no crime de tortura, que tem uma pena bastante elevada, e de reclusão.
No caso da sanção de perda de guarda, hoje em dia se procura valorizar muito a permanência da criança e do adolescente no ambiente familiar sempre que possível. Mas no caso de uma violência reiterada ou muito grave, há essa possibilidade de destituir a guarda. Para onde vai essa criança que então é afastada de uma família que a trata com violência?
Na verdade, hoje a gente tem uma visão de que, prioritariamente, a gente deve privilegiar a permanência dessa criança no seu seio familiar. Se isso não é possível, pensar e verificar a possibilidade da inclusão dela na família extensa. Um tio, um avô, alguém integrante da família que possa permanecer na guarda dessa criança até que se verifique, se estude esse processo, porque não é uma coisa simples um processo de perda do poder familiar. É um processo bastante complexo em que a gente precisa ter um cuidado muito grande e analisar a situação com bastante critério. Vai ser acompanhada por uma equipe técnica, né, para que essa equipe veja a dinâmica familiar, verifique se há possibilidade dessa família ser educada, né, para que ela volte a exercer de maneira correta o seu poder familiar, para que a gente possa voltar a reestruturar essa família de origem, né, essa família biológica. Então, essa é a preferência. Então, a criança pode ser retirada durante um tempo e aí essa família é preparada, né, trabalhada, preparada para que possa receber de volta essa criança. Prioritariamente, então, nessa perspectiva da família extensa. Mas às vezes isso também não é possível. Então, é possível aí a gente estar trabalhando com a questão do acolhimento, né? O acolhimento institucional ou acolhimento familiar, que hoje tem sido uma discussão bastante, bastante privilegiada no Paraná, essa perspectiva de se trabalhar também as possibilidades de acolhimento familiar, colocar essa criança numa outra família que é preparada, cadastrada, acompanhada por uma equipe técnica para receber essa criança durante um tempo.
Interessante, essa é uma alternativa que na prática tem funcionado bem.
Tem sim, a gente tem vários exemplos aí de municípios em que deixaram aquele modelo do acolhimento institucional e de instituições grandes, passaram para instituições menores e estão privilegiando essa política pública de acolhimento familiar, cadastrando e capacitando famílias para receber crianças ou adolescentes em determinados períodos. A gente sempre trabalha a questão da retirada dessa criança e colocação no acolhimento por um período mais breve possível, porque a ideia é que ela possa ou voltar para sua família de origem ou então ser destituída e ser colocada definitivamente numa família substituta na modalidade de adoção, para que a situação jurídica dela não fique de uma forma muito superficial, que ela não tenha uma estabilidade nessa situação jurídica. A guarda sempre é tida como uma medida que ela é cautelar, ela é uma medida que ela não dá essa estabilidade jurídica em relação para a criança, né, para o desenvolvimento da criança. Então, o máximo que a lei trabalha é um período de 2 anos. Para que a gente possa resolver toda essa situação. Lógico que na prática nem sempre a gente consegue atender esse ideal, mas tem se trabalhado, quem trabalha na área da infância e juventude, tem trabalhado assim, com um esforço muito grande para que a gente atinja no máximo esses 2 anos, mas que a gente possa trabalhar muito rapidamente. A ação de destituição, ela prevê um prazo de 120 dias. Então, também é um prazo relativamente curto para que se possa verificar se essa família tem ou não condições de receber essa criança de volta.
Doutora, quando uma pessoa vê uma situação de violência ou negligência em relação a uma criança ou uma adolescente, seja um parente ou mesmo um vizinho ou um desconhecido, que perceba que uma criança ou adolescente está sendo maltratada dentro da sua própria família, o que ela deve fazer? O Ministério Público pode ajudar, vai para um disque denúncia, procura uma promotoria de justiça, qual é o caminho?
São várias as portas de entrada, né? A gente fala de rede de proteção nessa perspectiva de que todos os serviços que atendem crianças e adolescentes, na verdade, são portas de entrada e a gente não tem uma verticalidade, a gente tem uma horizontalidade em relação aos equipamentos que fazem esse atendimento. Se a pessoa puder se identificar, se a pessoa quiser se identificar e levar essa denúncia, ela deve sim procurar o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Isso faz com que essa denúncia tenha uma credibilidade maior, ela tenha uma identificação de quem está fazendo ela. Normalmente, quando vai até a promotoria, já se pede bastante detalhes, bastante dados. Isso faz com que agilize muito o processo em relação à possibilidade de destituição ou não, mas existe sim o canal de comunicação, que é o Disque Denúncia, que a pessoa pode fazer inclusive anonimamente.
Que é o número?
100, é o Disque 100, e no Paraná a gente tem também o 181.
Perfeito, doutora Luciana Lindeiro, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.